Eu tenho a satisfação de receber aqui nos estúdios da CBN, 11 horas e 9 minutos, Wander Piaia, economista, professor, economista, historiador. Wander, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, meu caro. Sabe que sempre é um prazer estar aqui nos microfones da CBN, né? E interagindo com você e com nossos ouvintes, é muito bom.
E com toda essa experiência, há quanto tempo é economista?
30 anos.
30 anos.
Já formei muitos colegas, muitos amigos, pessoas hoje que têm assim, cargos importantes, assim, não no cenário estadual, no cenário nacional. Pessoas que eu sei que tiraram um bom proveito do nosso curso de economia da UniOeste, que hoje é um curso referenciado, hoje é um curso assim, que é muito bem avaliado. E que continua, obviamente, sempre crescendo, sempre melhorando. Agora há uma nova estrutura curricular, mais ágil. Nós deixamos de exigir 5 anos para o curso de economia e agora serão 4 anos. Então, essa reforma visa, obviamente, estar mais condizente com o mundo contemporâneo, em que você precisa, na verdade, ter mais agilidade nos processos.
E a produção lhe fez esse convite justamente para que a gente pudesse aproveitar essa sua ampla experiência na área econômica para a gente entender alguns movimentos. Bom, em relação à inflação, nós tivemos hoje o Boletim Focus, ele é divulgado semanalmente, todas as segundas-feiras, já apresentando mais uma redução a cada semana com as revisões que são feitas, era de 4,90, agora 4,84 para este ano de 2023. É mais um indicativo que teremos uma redução da taxa de juros, a taxa Selic, na quarta-feira, quando o cupom volta a se reunir. Haverá mesmo essa queda?
Perfeitamente, Zé Roberto. Haverá essa queda, porque o próprio Banco Central já sinalizou 0,25 ponto percentuais, de repente 0,50. Eu acho que há condições, inclusive, para se fazer o 0,50, sabe? Porque não é muito, mas ele indica a tendência, compreende? Ou seja, chegou num pico e agora ele começa, com uma certa cautela, retornar a patamares mais civilizados, porque todo mundo reconhece que os juros no Brasil são extremamente altos, mas também nós temos que ver que historicamente, vamos falar só a partir do século XXI, dos anos 2000, ele sempre foi um instrumento fundamental, importantíssimo, a âncora contra a inflação, nos diferentes governos, inclusive do governo Lula, que está novamente, né, na chefia do executivo, né? Então, o que nós temos? Uma perspectiva de queda da taxa de juros, mas temos que lembrar, Zé Roberto, que entre os juros e a inflação, sempre é melhor você ter juros do que a inflação. Eu comentava até, faço comentários econômicos, manualmente eu dizia ainda semana passada sobre a questão argentina. A inflação é o imposto do pobre. Por quê? Porque aumenta, digamos, 8%, vamos arredondar, no caso argentino, está chegando a 10% ao mês a inflação. O cara trabalha 30 dias. Quando ele vai receber o salário dele, ele vai receber aquele salário já programado, só que a inflação já correu 10% do salário. Ele vai no mercado, as coisas que no começo do mês ele comprava, né, tanto, agora ele compra 10% menos. Porque quem tem dinheiro consegue proteger seus ativos em diferentes aplicações que acompanham a inflação. Porém, a inflação é o pior flagelo que uma sociedade pode ter. O que está acontecendo na Argentina? Apesar de uma política mais à esquerda, está havendo uma grande concentração de renda. Por que, Zé Roberto? Porque o governo quer isso? Porque é um governo a favor de concentração de renda? Não, é um governo que faz um discurso e uma prática na tentativa de ser contra justamente essa concentração de renda. Mas acontece que automaticamente a inflação leva a concentração de renda, justamente porque ela come o ganho do mais pobre e mantém a riqueza daquele que já tem dinheiro. Então, há uma discussão sempre permanente de que havia um exagero. É alto, volto a dizer. Agora, por exemplo, os Estados Unidos nunca tiveram juros tão altos ao longo dos anos. A Europa ainda se batendo com juros altos, historicamente altos, assim, por décadas que não tinham. E ainda, esses juros, em parte da Europa, ainda não diminuiu. Nesse momento, os Estados Unidos deu o primeiro sinal, semana passada, de que pode agora começar a tirar esse aperto monetário, como se diz, né? Então, é muito importante que caia. Eu acho que as condições macroeconômicas estão bem boas. Agora, você mesmo leu o relatório Focus, a inflação prevista abaixo de 5%, uma taxa de PIB em torno de 2,2, 2,3, que também isso é muito legal. Então, a gente, sob o ponto de vista econômico, estamos melhorando.
Eu vejo aqui a Bolsa Brasileira, neste momento, subindo 1,26%. subiu levemente na sexta-feira, mas na quinta teve uma queda acentuada de 2%, mais acima dos 120 mil pontos, agora 121 mil, chegou a 122 e alguma coisa na semana passada, talvez já a Bolsa Brasileira antecipando também essa queda de juros que deverá ser anunciada na próxima quarta-feira. Mas, em geral, aliás, eu gostaria que você falasse também sobre essa decisão do governo Lula e, sobretudo, do presidente Lula, e colocou aí na presidência do IBGE Márcio Pockmann, que é considerado um terraplanista da economia. Deu uma rasteira lá no Haddad, me parece, na própria ministra do Planejamento e Orçamento, a Simone Tebet. Tem muita gente preocupada com o Márcio no IBGE. Ele pode mexer nos números lá, professor?
Pois é, o Márcio Pockmann eu acompanho, inclusive eu conheço, quer dizer, não sou amigo, mas eu conheço pessoalmente porque eu intermediei a vinda dele alguns anos atrás. Ele é um dos estudiosos da questão do emprego no Brasil, tem várias publicações. Sob o ponto de vista, digamos assim, da capacidade intelectual e da produção acadêmica do Márcio Pockmann, ele é muito bem visto na academia, né? Nós vemos ele com bons olhos. Eu não creio que nós vamos ter assim, grandes problemas, né? Ao contrário, eu acho que o Márcio Pockmann tá qualificado para ocupar esse posto, sim. E claro que ele, como você disse mesmo, né, considerado por alguns lá um terraplanista, né? Quer dizer, um sujeito um pouco fora da curva. Mas eu acho que não vai criar grandes problemas sob o ponto de vista prático, não.
Ele fez críticas ao PIX, por exemplo, né? Críticas assim consideradas bobagem, o que ele andou falando, né? Inclusive nas redes sociais na época. É. Você acompanhou isso?
Sim, exatamente. Mas assim, não foi o único, na verdade, né? Uhum. Não foi o único, outras pessoas também, né? A gente sabe da formação acadêmica dele, da onde que ele vem, quer dizer, a matriz dele, a visão dele, né, mais à esquerda e tal. Uhum. Mas eu ainda continuo olhando ele como como eu sou da academia, eu continuo olhando ele como um cara da academia, compreende? Uhum. Ou seja, que eu diria assim que a produção teórica dele suplanta eventuais exageros, eventuais manifestações assim um pouco estranhas do Márcio Pockmann.
O Osmar faz um comentário, aliás, o ouvinte pode interagir aqui com a CBN, 991-37-7533. O Osmar, que é de Cascavel, diz que ele é muito amigo do Lula e que o Lula gosta de aumentar os números, não é? Supervalorizando alguns números. E o IBGE, o IBGE divulga, por exemplo, o PIB, né? Tá lá o PIB, aí o IBGE que faz os cálculos, é isso?
Exatamente.
E depois divulga.
Por isso que eu digo assim, a questão, quando eu falo do acadêmico, o problema é o seguinte, que se houver, digamos, essa situação, ele acaba se queimando, uhum. Entendendo? Toda a produção intelectual do cara pode ir por água abaixo, se o cara começar a entrar numa polêmica desse sentido, né? Então não vejo.
E tem uma equipe, o pessoal trabalha tecnicamente
exatamente,
ali. É um órgão sólido.
Equipe, exatamente. O IBGE está aí, né? Aliás, né? Já 60, 70 anos, né? Sendo muito importante para o Brasil. Então eu não vejo essa preocupação dele fazer essas, digamos, redimensionar esses números, né? Ele tem uma posição pessoal que a gente sabe muito bem que vai ser no sentido do governo, obviamente, até porque o governo não colocaria um cara, um estranho no ninho, né, que fosse contrário a essa visão. Mas não creio a presença dele possa distorcer números e tal. Ou ele vai colocar, como eu disse, né, em risco a sua produção acadêmica, a sua moral que ele tem junto a grandes instituições no Brasil.
O Hélio, ouvinte aqui da CBN, diz o seguinte: mudar no meio do processo de censo, me parece que não há aí um bom senso, diz ele.
Existem, na verdade, como é que eu vejo essa questão? E acho que é muito boa essa pergunta. É que ao longo do tempo existem ajustes. Inclusive, por exemplo, nos últimos anos nós tivemos, inclusive, ajustes no modelo de medição do PIB, né? Se adequando a critérios internacionais. Então, na medida que a sociedade avança, existem possibilidades, sim, de algumas alterações que não sejam necessariamente ruins. Veja, eu não estou fazendo uma defesa de ordem ideológica, não é isto, né? Você sabe muito bem minha posição. Mas eu quero dizer o seguinte, que não podemos ter medo dessas possibilidades, porque, inclusive, as medições de taxa de empregabilidade no Brasil nos últimos 20 anos sofreram várias vezes mudanças. Aliás, eu estou falando 20 anos, mas se a gente pensar no governo Fernando Henrique Cardoso, também houveram mudanças do modo como você fazia essas medições, até porque existe hoje outras variáveis que há 20 anos não tínhamos, né? O trabalho que nós chamamos de um trabalho informal, muitas vezes é um trabalho muito bem remunerado, um trabalho individualizado, um trabalho, por exemplo, feito em casa, um trabalho realizado através das redes, da utilização da tecnologia, não é? E que remunera muito bem essas pessoas e que muitas vezes você não consegue contemplar, digamos, na tua planilha de empregabilidade ou não, né? Então, eu acho que esses detalhes, essas mudanças, elas podem ser bem-vinda, sim.
E baseada nessa observação do ouvinte, a gente sabe que o censo é importante, inclusive, para o repasse de recursos para os municípios. Se de repente o município tem lá uma quantidade menor, né, de habitantes, ele acaba sendo prejudicado no repasse. Tem essa preocupação por parte dos prefeitos.
Isso é uma realidade. Mas essa preocupação, isso aí na verdade existe desde, não, uma vez mais, olhando como um olhar acadêmico. É muito importante que as pessoas que nos ouvem nesse momento percebam o seguinte: esse procedimento, ele é, na verdade, constitucional. Ele está muito claro na Constituição de 88, que esse retorno das verbas depende exatamente do tamanho da população. Por quê? Populações maiores exigem, obviamente, recursos maiores, né? Volumes maiores de recursos. Ao invés de ter uma UPA, preciso de duas, de três UPAs. Então, não se pode mascarar isso também. Eu acho que se a população ela está decrescendo em alguns municípios, é normal que você acabe dando mais ênfase a populações que estão lá, para municípios que têm um crescimento maior. Então, eu acho que é uma questão, como a gente diria na academia, mais uma discussão de ordem semântica, digamos assim.
Uhum. O Jamir faz parte do aparelhamento. Também não, né?
Não, não necessariamente. Faz porque assim. Porque, na verdade, o que o governo faz? O governo acaba atraindo para si pessoas que possam contribuir para a sua ideologia, para a sua visão do processo, né? Então, isto é um aspecto questionável do seu ponto de vista ideológico, como eu disse. Eu estou fazendo uma análise mais científica, né? Mais técnica do processo, né? Por exemplo, quando a gente fala nós vivemos numa região extremamente crítica ao governo Lula, né? E é normal isso, até em função de uma cultura, de uma história. Porém, há que separar, digamos, o que está acontecendo nesse momento na economia. A cidade continua crescendo, o Brasil está dando mostras de que continuará crescendo, porque longe, digamos, daquelas loucuradas, daqueles arrobos do presidente, né, que sempre exagera na palavra, que é um populista, o Lula é um populista, né? Você tem uma equipe, um corpo técnico do Ministério da Fazenda que está mais pés no chão. Senão nós não teríamos, por exemplo, Zé Roberto, esse índice da Bolsa aí, entre 122 mil e 123, que pode chegar a 130 mil, entende? É um índice muito bom, são recordes. Você não teria, digamos, uma projeção de PIB de 2,2, 2,3, e você não teria um dólar aí a 5,70 ainda, que esse dólar tenha também o seu valor e seja fixado devido à alta entrada de dólares no Brasil nesse ano. Porém, tudo isso tem a ver com a política econômica, porque se os investidores se arrepiam, eles acabam, digamos assim, não investindo na Bolsa, eles acabam correndo para o dólar, e aí o dólar, correndo para o dólar no sentido de tê-lo no colchão e não como uma aplicação, e você acaba tendo um dólar mais elevado e um índice, digamos, da Bolsa de Valores caindo em queda e não aumentando. Então a gente tem que separar muito bem isso, né? Uma questão assim, o resumo da ópera: o Ministério da Fazenda é mais pragmático, é mais pé no chão, né? Uhum. Indiferente aos arrobos, aos exageros do presidente.
Seguem aqui as críticas, até gostaria de mudar de assunto, mas seguem as críticas aqui em relação ao Márcio Pockmann. O Irineu, ouvinte lá de Toledo, obrigado, Irineu, ele diz o seguinte: sou mais o Vander Piaia, discordo aí do professor. O Márcio, por exemplo, defende investimentos públicos mais acentuados, diz que o Brasil precisa investir mais com recursos públicos, gastar mais. E nós temos exemplos, por exemplo, da Bolívia, que gasta mais, Haiti, que gasta mais, nem por isso a situação lá é melhor.
A própria Argentina,
observação dele, ele continua dizendo que o Márcio não é o cara.
Não, porque o que acontece, como alguém falou, um outro ouvinte falou do aparelhamento, ocorre o seguinte: é muito claro que a política de Estado do PT é uma intervenção muito maior do governo na economia, certo? Mas existe uma contrapartida que a nossa nova lei de responsabilidade fiscal, que agora mudou de nome, não é? Zé Roberto, me ajude aí, que é o nosso teto de gastos, que nós chamamos aqui do nosso arcabouço fiscal. Ele, na verdade, ele tem amarrado bastante o governo. Ou seja, ele é exequível, ou seja, ele é mais crível. Ele tem, digamos, uma tendência de segurar justamente esses rompantes do governo. Então, o que você tem hoje? Muito, muito boa fala do nosso amigo de Toledo. O que nós temos hoje? Um lado ideológico querendo aumentar a gastança, mas, por outro lado, você tem um Congresso, um legislativo, que está tentando segurar, né? Ou seja, ele está tentando, digamos assim, dizer, ó, se você não controlar as contas públicas, o que vai acontecer na prática? A economia vai desandar. Então, quando eu estou falando que, por exemplo, o Ministério da Fazenda é mais pragmático, é que o arcabouço fiscal permitiu com que os investidores, e eu digo os investidores, não só especuladores, aquele que vai construir um prédio, aquele que vai construir uma nova fábrica, acredite mais no governo, no sentido, opa, o arcabouço fiscal não deixa com que o governo extrapole os seus gastos. Não sei se consegui ser muito claro nesse sentido.
Estamos conversando com o Vander Piaia, economista, para a gente entender um pouquinho mais sobre esse cenário, sobre os investimentos previstos, os próprios indicadores econômicos. Agora, em geral, Vander, os indicadores têm sido realmente positivos, bom, sim, favoráveis, né?
Aliás, Folador, bom dia, bom ouvi-lo, meu caro. Se eu falei 5,7 no dólar, claro, me equivoquei, 4,7. Então me desculpe aí, tá? Mas obrigado pela correção aí, obrigado pela audiência. Voltando então à pergunta dos indicadores, né? Os indicadores estão bons, né, Roberto? Os indicadores estão bons, certo? Que são esses principais indicadores, que é a possibilidade do crescimento do PIB e a do controle de inflação. Agora, com essa ação do cupom que está sinalizando uma baixa cautelosa, né, do juros, né, então ele vai ficar melhor ainda. Então, como eu digo, tira a questão ideológica, porque eu converso muito com os amigos sobre a questão de economia, muitos colocam a questão, o filtro ideológico na frente, é complicado. Eu olho o número, eu olho o mundo real, eu olho como é que está, por exemplo, aonde, Zé Roberto, estão, digamos, o grande termômetro? É São Paulo, esse que produz aí, né, sei lá, 50% do PIB do Brasil, se não me engano, alguma coisa assim. São Paulo é o grande termômetro. Se a Bolsa está subindo, se o dólar está caindo, indica que esses grandes empresários, esses empresários bilionários poderosíssimos, eles estão dizendo o seguinte: dá para crescer, dá para confiar, compreende? Porque eu digo mais, eu vou entrando na questão ideológica, quem derruba um governo, meu caro Zé Roberto, não é o povo nas ruas, não, é a economia, compreende? E vou te dizer mais, lembrem-se da Dilma. A Dilma caiu por uma questão que discutível, da questão das pedaladas, acredito que realmente ela exagerou e tal, mas foi mais porque o Brasil começou a entrar em declínio econômico.
Em 2 anos o PIB caiu 7%.
O que aconteceu? Né, o que aconteceu? A grande massa do empresariado brasileiro falou, nós temos que tirar essa pessoa. Claro que ele se dá pelo político, reflete no político, reflete-se lá no Congresso, mas é isto, ou seja, enquanto a economia, e o Lula sabe disso, não é? E o Fernando Haddad sabe disso. Então, quem tira realmente um presidente é a economia. Se a economia estiver mal, ele tem muito mais risco de cair, compreende?
Nós temos mais 2 minutinhos. Tem várias perguntas aqui, mas tem uma pergunta também do ouvinte fazendo relação a fazer algo que de repente passe a impressão de que os números são positivos ou que são realmente positivos, mas lá na frente a conta vem. Fala inclusive do preço dos combustíveis, que estão em queda, interferência na Petrobras, agora o governo querendo interferir na Vale, não é? Isso preocupa?
O que acontece é o seguinte, há muitos fatores que estão favorecendo o Brasil e que não são mérito do governo, que fique muito claro o que eu estou falando. Por exemplo, baixo preço, digamos, a relativa estabilidade do preço dos combustíveis decorre a 2 fatores, um deles a própria safra do álcool e o outro no mercado externo, é que o preço dos barril do petróleo não está aumentando. A China não está tendo aquele aumento da demanda. A China não está apresentando bons números. E tanto que a Arábia Saudita está pensando aí em diminuir a oferta de um bilhão de barris por dia ou por mês, não me engano. Mas isso são fatores favoráveis. Ou seja, há um momento no mercado externo, depois de toda aquela correria em função da Covid, que está se reajustando. Então isso facilita muito. Dizer que o preço do combustível está barato por mérito do governo é não olhar as externalidades. Agora, esses números nós temos que pensar no Banco Central. O Banco Central é muito sério. Quando ele faz o relatório Focus dele, a metodologia do Banco Central não está contaminada, pelo menos não ainda, por influências políticas do governo. Tanto que nós sabemos a queda do braço entre o presidente do Banco Central e o governo, não é? O Roberto Campos Neto. Então, a gente pode confiar nesses números, sim, eles são indicadores coerentes, né? Até porque são oriundos de uma fonte independente, por enquanto, né? Que é o Banco Central, e que nós temos que lutar para que continue essa independência desse grande banco, dessa grande instituição.
Nós precisamos encerrar. O Severino coloca que combustível sobe 15% no diesel essa semana. Ele já está anunciando. Vamos esperar o anúncio oficial da Petrobras. E tem ouvintes fazendo referência aqui também, defendendo o governo Lula, dizendo que o nosso IBGE não é igual ao IBGE lá da Argentina, né? Nosso IBGE é muito sólido. Professor, não tem mais tempo. Muito obrigado pela entrevista.
É um grande prazer sempre estar aqui. Um abraço a todos.
Conversamos com o Vander Piaia, economista, agora 11 horas e 31 minutos.
Repórter CBN. Oferecimento Cressol. Compromisso com quem coopera.